Continuando sobre o conceito de Pardes. Já falamos um pouco sobre Remes, começamos a falar. Eu ia fazer um pequeno comentário. Afinal de contas, até incentivei, falei para as pessoas mandarem perguntas sobre os assuntos já tratados. Uma pessoa me fez uma pergunta agora à noite, embora eu já respondi para a pessoa, mas eu acho que seria interessante compartilhar com todos a pergunta e aprender mais um detalhe sobre. A pergunta que me fizeram foi por que, se tem tantos explicadores da Torá, por que que, de uma forma geral, Urashi está sempre na linha de frente? Tanto na Torá, como no Talmud. Quem já estudou Talmud alguma vez, sabe que, quando se estuda Talmud com Urashi. Esse é o básico. Esse é o ABC. Depois pode estudar outras coisas. Tem Tosfot, e tem outros comentaristas ou explicadores da Gemará que vão mais a fundo. Mas por que que sempre o Urashi está na linha de frente? Se você abrir qualquer Humash que você pegar, tem embaixo Rashi. É básico. E a resposta a isso é porque, de todos os explicadores que temos na Torá, o Rashi é um dos mais pashtaniim, assim se fala em hebraico. Nós falamos de pshat. Urashi é um dos mais pshat que tem. Urashi, quando escreveu a sua explicação sobre a Torá, teve como tarefa e como lema trazer só o que é essencial para você entender o que está escrito naquele versículo. Tanto é que existem muitos livros que foram escritos para explicar as palavras do Urashi, para se aprofundar nas palavras do Urashi. E eles sempre questionam quando o Urashi traz algo além do que o simples. E querem entender por que que o Urashi trouxe aquilo. Nós ainda não explicamos um pouco sobre Drash, ou Remes. Estamos vendo agora sobre Remes. Urashi, de uma forma geral, traz as explicações de pshat, o básico, o essencial. Mas muitas vezes o Urashi traz um remes. Muitas vezes o Urashi traz um drush, uma drashá. E aí os que explicam o Urashi imediatamente questionam por quê. Por que que o Urashi está trazendo isso? Não é a conduta do Urashi, não é o lema do Urashi no seu comentário, na sua explicação, trazer essas coisas. Por que que ele está trazendo? E, de uma forma geral, é porque, naqueles pontos onde o Urashi traz isso, traz algo mais profundo, é porque só com o básico não é suficiente para se entender aquele versículo. Então, por isso, o comentário do Urashi vem na linha de frente. Você quer entender o que está escrito num versículo? Vamos pegar o Urashi. Você vai entender o básico do que está escrito no versículo. Depois, você quer se aprofundar? Você pode se aprofundar. Tem algo mais. A própria forma do Urashi explicar é uma forma mais simples. Se você pegar outros explicadores, eles são geralmente mais complicados de se compreender. Então, uma pessoa que está começando agora a estudar, se ele pega um Urashi, ele consegue entender. Se ele pegar outros explicadores, provavelmente ele vai ter dificuldade de entender. Eles estão um pouco mais profundos. Então, por isso, Urashi está sempre na linha de frente. Mas é importante notar que Urashi, embora muito simplista, ele não é nada simplista. Urashi fez uma das obras-primas. Por quê? Primeiro que Urashi é extremamente sintético. Urashi poupa as palavras. Mas não que poupa as palavras e você não entende. Tem gente que fala meias palavras e você não consegue entender a pessoa. Urashi soube escolher as palavras o mínimo possível de palavras, mas você consegue entender. Dá para se entender exatamente o que ele está dizendo. E, lógico, nós não podemos ficar fazendo comparações, mas só para ter uma noção. Urashi fez o seu comentário, a sua explicação sobre a Torá inteira. Urashi fez sobre o Talmud a sua explicação, mas ele não conseguiu finalizar. Tem alguns pedaços do Talmud, poucos, que Urashi não conseguiu. Ele parou no meio. Ele faleceu no meio da obra. Tem vários tratados talmúdicos. E tem dois pontos do Talmud, dois tratados do Talmud. Então ele provavelmente fazia vários trabalhos ao mesmo tempo. Tem dois tratados do Talmud, no tratado de Baba Batra e no tratado de Makot, que está escrito lá, aqui faleceu Urashi. E a partir de então, vem a explicação de outras pessoas que terminaram a obra. Quem que terminou a obra? São genros dele, são netos dele. Está escrito os nomes, quem foi que terminou. E você percebe nitidamente a diferença. Não, Deus nos livre, menosprezando os genros dele, que eram pessoas gigantescas em conhecimento, e nem os netos dele. Imagina o Rashbam. Rashbam era um dos netos dele, Rabbi Shmuel ben Meir, e ele tem também uma explicação dele sobre a Torá, que aliás mencionamos aí sobre isso um outro dia, quando falamos sobre as parteiras, era a explicação dele. E você percebe a diferença na linguagem. Urashi, em poucas palavras, te explica as coisas. E esses comentaristas, esses explicadores que terminaram a obra do Urashi, se estendem bastante. Você vê que, de repente, os trechos são mais longos. Não é para menosprezar. A única coisa é que isso vem demonstrar, mais uma vez, quão prima é a obra do Urashi. Então, isso também é mais um motivo para você querer estudar um Urashi. Você, com poucas palavras, com facilidade, você explica, você abrange e você entende. E também é importante notar que Urashi, embora assim simplista, embora de poucas palavras, Urashi escreveu a sua explicação para crianças de 5 anos que estão começando a estudar Torá. Então uma criança de 5 anos pega Urashi, lê, entende. E ao mesmo tempo Urashi escreveu o comentário, a explicação dele, para grandes eruditos. E quanto mais você se aprofunda, mais você encontra profundidade nas palavras do Urashi. E isto que é extremamente incrível na explicação do Urashi. É uma coisa que não se encontra em muitas obras. Que ele consegue, com as mesmas palavras, te explicar coisas simples, e ao mesmo tempo, se você for entrar nas entrelinhas, e se você for pensar melhor sobre cada palavra, você vai conseguir descobrir o quanto que Urashi, ao mesmo tempo, está sendo básico e simplista, e ao mesmo tempo está sendo extremamente profundo. Tem vários livros que foram escritos para explicar a explicação do Urashi. Outro dia, até compramos para a nossa sinagoga em Israel, tem um livro que fizeram uma compilação. Trazem em cada página do Humash a explicação do Urashi e embaixo todos esses explicadores. Tem 11 livros, isso são só os básicos, são 11 livros que explicam as palavras do Urashi. É uma coisa incrível. Uma coisa incrível. Então, por isso que o Urashi acaba ficando assim na linha de frente nas explicações da Torá. Mas não quer dizer que os outros... Não, de jeito nenhum. Você começa estudando Urashi. Urashi é o básico para você entender a Torá. Ele te traz o básico para você entender. Depois tem o Nachmanides, tem o Rahaim, tem o Even Ibn Ezra, tem o Rashbam, tem o Kliyakar e outros. Isso estamos dando exemplos de básicos. Tem o Maharsha também, tem explicações. Tem os Balei Tosafot, tem explicações. E não tem fim. A Torá não tem fim. A Torá é ilimitada, não tem fim. Mas esse é então o motivo básico para Urashi se encontrar. Na verdade, não falamos só um motivo, né? Trouxemos alguns motivos. Então, esses são os motivos básicos porque Urashi está sempre na linha de frente.